Bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos condições numéricas para começar a reunião. Temos que improvisar aqui a janela aberta, uma vez que há um problema com o ar-condicionado. Espero que ninguém se importe. E daríamos então início à nossa reunião, seguindo a ordem do dia que está fixada. Tem como ponto 1 a apreciação e votação das atas das reuniões números 14 e 15 de 18 e 19 de junho de 2024, respectivamente. Pergunto se algum dos grupos parlamentares deseja fazer alguma alusão relativamente às mesmas ou se, pelo contrário, podemos considerá-las como aprovadas. Muito bem. Assim sendo, não havendo intervenções, elas estariam devidamente aprovadas. O segundo ponto é a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Entrou um projeto de lei, o projeto de lei número 181/16/1 do Partido Socialista, que aprova o regime do pessoal docente e de investigação dos estabelecimentos de ensino superiores privados. Distribuição, portanto, isto tem conexão com a comissão de...
Baixou a... Aqui nós pedimos a redistribuição e já foi redistribuído com conexão que era inicialmente.
Ele foi baixou à comissão de trabalho, mas nós pedimos a sua distribuição, já está confirmado. Muito
com
bem.
Conexão à décima.
Pronto, mas aqui não, o relator que é que nomeia?
Somos... Não, porque é com conexão.
Ok,
é,
sim, senhor.
Competente é a comissão de educação.
Muito bem, portanto, competente é a comissão de educação, aqui não há nomeação de relator por parte desta comissão. Terceiro ponto. Discussão e votação do relatório da petição número 263/15/2, Movimento Creche para Todos, da iniciativa de Maria João Sampaio, Araújo Correia de Sousa e outros, um total de 401 assinaturas, sendo que posteriormente terão entrado mais um conjunto de assinaturas, ainda que não perfaçam as 1.000 para a audição dos peticionários. O deputado, o relator, é o seu deputado Paulo Edson Cunha, do PSD, a quem eu passo a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Caros deputados, senhoras e senhores deputados e todos presentes. A petição 263, Movimento Creche para Todos, conta com, inicialmente, 414 assinaturas e, como foi dito agora pelo Sr. Presidente, com 909 assinaturas validadas, sendo a primeira subscritora Maria João Sampaio Araújo Correia de Sousa. A presente petição deu entrada no Parlamento a 22 de janeiro de 2024, tendo sido remetida para a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão no dia 31 de janeiro, data em que chegou ao seu conhecimento. Posteriormente, a petição transitou para a 16ª Legislatura, sendo admitida a 24 de abril, com a nomeação do deputado relator, Paulo Edson Cunha. Os subscritores da presente petição, representadas pela primeira subscritora, já aqui dita, dirigiram-se à Assembleia da República, apelando a uma intervenção urgente ao nível do Governo de Portugal que responda às necessidades e apoie com medidas concretas e eficazes as famílias, trabalhadores e empresas. Sendo a opinião, relativamente à opinião do deputado do relator, sendo a opinião do deputado relator da emissão facultativa, exime-se o signatário do presente relatório de a manifestar nesta sede. Conclusões. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão conclui o seguinte. A petição número 263 da 15ª Legislatura e agora da 16ª, Movimento Creche para Todos, foi objeto de apreciação pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão nos termos do presente relatório. A petição subjúdice, subscrita por 414 cidadãos, não pressupõe apreciação em plenário, conforme previsto nas alíneas A do número 1 do artigo 24, nem a audição dos respectivos peticionários, de acordo com o número 1 do artigo 21º, não sendo igualmente obrigatória a publicação do respectivo texto em Diário da República, da Assembleia da República, segundo o preceituado pelo número 1 do artigo 26º, todos da lei do exercício do direito da petição. 3. O objeto da petição está especificado o texto, é inteligível o primeiro peticionário, encontrando-se corretamente identificado, mostrando-se genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos pela lei do exercício do direito de petição, não parecendo assim verificar-se causa para o indeferimento liminar. Deve ser dado conhecimento do texto da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e deputados únicos representantes do partido para conhecimento e adoção das medidas que considerarem adequadas no âmbito do previsto na linha D do número 1 do artigo 19 da lei, bem como à Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para os efeitos tidos por convenientes ao abrigo do disposto na linha E da norma mencionada. O presente relatório, número 5, deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 12º e do artigo 17º da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto agora o período de discussão. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer ao deputado relator, deputado Paulo Edson Cunha, pelo relatório, pela sua apresentação e também, naturalmente, aos serviços que ajudaram a preparar este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado...
João Ribeiro.
João Ribeiro, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e todos os colegas deputados. Também para agradecer ao deputado Paulo Edson Cunha pelo relatório e aos serviços pelas notas técnicas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir? Muito bem. Assim sendo, passaríamos então à votação do relatório. Pergunto se alguém vota contra. Abstenções. O relatório está então aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4, que é debate, a realizar nos termos do artigo 24A da Lei do Exercício de Direito de Petição, sob a petição número 297/16/1, alteração do montante do subsídio por morte da iniciativa da APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados e outros, no total de 2.626 assinaturas, com discussão e votação do respectivo relatório. A relatora é a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Portanto, este é um relatório para a apresentação da petição 297/15, alteração do montante de subsídio por morte. Como já aqui foi dito, conta com 2.626 assinaturas e que tem como primeira peticionária a APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, tratando-se por isso de uma petição coletiva. A petição deu entrada na Assembleia da República ainda a 13 de março de 2024, foi admitida a 24 de abril de 2024 e, portanto, daí o relatório estar a ser apresentado e discutido hoje. A petição tem como objeto uma proposta para que o valor do subsídio por morte seja revisto e seja fixado em 3 IAS, retomando em 6 IAS, peço desculpa, retomando assim aquilo que era o seu referencial antes das reduções operadas no período de 2011 a 2015. Relativamente à análise da petição e das diligências efetuadas e que a informação que consta de forma muito mais detalhada na nota de admissibilidade, mas dizer que encontram-se cumpridos os requisitos formais e as tramitações constantes da lei do direito de exercício da lei do exercício de direito de petição. Face ao número de subscritores, também esta comissão não é obrigatória ser discutida e ser apreciada em plenário, ainda que também este número de subscritores obrigue a que os peticionários fossem ouvidos. A audição da peticionária foi feita nesta Comissão do Trabalho no dia 23 de maio de 2024 e, portanto, também associada a este relatório, para além da nota de admissibilidade, também está a súmula elaborada pelo serviço da Comissão, a quem eu agradeço desde já. No quadro da apresentação neste momento do relatório, também não irei expressar a minha opinião. e, portanto, passaria de imediato àquelas que são as conclusões. Portanto, uma primeira, o cumprimento dos requisitos formais da tramitação estabelecidas na Lei do Exercício do Direito de Petição estão cumpridas. Nesse sentido, deve ser remetido o texto da petição e respectivo relatório final, com os anexos que já referi, aos grupos parlamentares e à deputada única, para conhecimento e para a adoção das medidas que se considerem adequadas, bem como ainda será enviado à senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para os efeitos tidos por convenientes, atendendo à área a que a petição se reporta. O relatório deverá ser remetido também ao senhor Presidente da Assembleia da República, e, obviamente, será dado também conhecimento e será remetido à peticionária, que, como referi, é uma peticionária coletiva, que é a APR. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecendo-lhe o trabalho produzido, passamos então à fase de debate. Eu pergunto quem, Sr. Deputado João Antunes Santos, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cabe naturalmente agradecer o relatório à nossa colega do Partido Socialista, felicitá-la pela elaboração do mesmo e felicitar também naturalmente a APRE e todos os cidadãos que se mobilizaram para trazer aqui esta petição. É sempre positivo quando os cidadãos se mobilizam, quando um grupo de cidadãos se mobiliza em torno de uma causa coletiva, uma causa que interessa a todos, e isso é sempre de salutar. E também é naturalmente o nosso dever, enquanto deputados da Assembleia da República, a nossa missão e o nosso dever receber e ouvir essas entidades e os seus contributos, porque na maioria das vezes são contributos bastante úteis para aquilo que é a nossa atividade partidária e para aquilo que pode ser a nossa iniciativa legislativa. Relativamente ao tema em concreto, é naturalmente, em primeiro lugar, um tema sensível, porque tem que ver com o apoio social que é pago numa fase difícil da vida das pessoas, ou seja, após uma fatalidade que é após uma morte, e, portanto, sendo um tema difícil, temos de tratar o tema com todo o cuidado e com todo o respeito por aqueles que, efetivamente, podem vir a ser ou já foram beneficiários desse apoio social. É verdade que esta prestação social foi reduzida no seguimento da intervenção da Troika, foi reduzida para metade, mas também é verdade que, efetivamente, nos últimos anos, o Governo em funções, isto não é nenhuma crítica, é simplesmente uma evidência, o Governo em funções não entendeu ser prioritário repor o valor que existia antes da intervenção da Troika e manteve, efetivamente, este apoio social nos três IAS. Posto isto, como é do conhecimento de todos, no programa eleitoral da Aliança Democrática, que por sua vez deu origem ao programa de governo do atual governo que está em funções, há necessariamente a intenção de reforçar e de priorizar e de dar a devida importância àquilo que é a proteção social. Porque só dessa forma é que, obviamente, conseguimos construir uma sociedade mais justa, mais solidária e também mais próspera. E, portanto, eu penso que tanto a Assembleia da República como o atual Governo em funções, a seu tempo, ao longo da legislatura, procurarão revisitar alguns dos temas, alguns dos apoios sociais, algumas das prestações sociais, e esta não será exceção, com o intuito, obviamente, de, como eu disse acima, com o intuito, obviamente, de reforçarmos, de acudirmos àqueles que mais precisam e termos esta atenção especial para com a proteção social, para que tenhamos uma proteção social também mais eficaz e mais justa. E, portanto, cabe-nos mais uma vez agradecer o contributo que esta associação, a APRE, e que estes cidadãos vieram dar para esta tão importante discussão, e cá estaremos naturalmente na Assembleia da República e no Governo para fazer o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo e depois o Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos apresentar uma saudação e um agradecimento aos peticionários pelo exercício da cidadania através deste instrumento de participação ativa, como é a petição, e que nos permite estar aqui hoje em sede de Comissão de Trabalho a discutir, como aqui também já foi dito, uma matéria particularmente sensível pela natureza da prestação e uma matéria que é importante para os trabalhadores e para as famílias portuguesas. O objeto da petição é claro. claro, a reposição do valor do subsídio por morte, uma prestação que se destina a compensar despesas devido à morte do beneficiário e tendo em conta o facilitar a reorganização familiar. Como aqui foi dita, esta prestação no quadro, e como a própria petição refere, no período da Troika, da governação de Passos Coelho, o valor foi sendo ajustado, foi sendo reduzido e até ao momento este valor não foi alterado e, portanto, mantém-se nos 3 IAS, ainda que, e aqui não o tendo feito na altura da apresentação do relatório, a petição, por ter sido feita em momento anterior, aponta para valores do IAS que hoje já foram atualizados a janeiro e, portanto, o valor já é ligeiramente diferente. De facto, após a Troika, e sobretudo com a governação do Partido Socialista, encetou-se um caminho, foi um caminho gradual, é certo, e porventura mais lento do que o desejado e em muitas circunstâncias até do que do necessário, de reposição de direitos e de rendimentos, nomeadamente de um conjunto vasto de prestações, que não é esta que está aqui em causa, de prestações sociais como o CSI, mas também com o descongelamento e a atualização do IAS. E este descongelamento do IAS tem, obviamente, impactos na melhoria de muitas das prestações que eles se encontram associados e que, nomeadamente, ou muito concretamente, têm impactos também na melhoria do subsídio de morte, por morte, que é o que nos traz aqui hoje a debate. Também no âmbito desse caminho de reposição havia uma preocupação não apenas com a melhoria gradual dos rendimentos, com a reposição de rendimentos e a melhoria, mas também com a simplificação, a transparência das prestações e o facilitar do acesso por parte dos beneficiários a estas prestações. Em simultâneo, assegurar também um caminho que garantisse uma maior justiça, equidade e inclusividade de todos os cidadãos nestas prestações. E concretamente, relativamente a estas prestações em situação de morte, e este tema foi um pouquinho abordado na reunião que tivemos aqui com os peticionários, neste momento temos um quadro onde existem várias prestações em situação de morte, temos este subsídio por morte, temos o subsídio por funeral, temos o pagamento das despesas de funeral, num quadro em que coexistem valores diferentes, regras diferentes, momentos de pedido diferentes, e, portanto, um quadro que nem sempre torna, por um lado, fácil o acesso às mesmas, ou a clareza de acesso às mesmas, e que, simultaneamente, não garante uma total equidade e uma total justiça. E, portanto, obviamente que aqui também era esse o objetivo, nomeadamente que tínhamos no nosso programa eleitoral. Certamente é um objetivo partilhado aqui nesta Assembleia e do Governo, que é a necessidade de se revisitarem estes sistemas de proteção social de forma a garantir que o conjunto de prestações sociais, e nomeadamente esta questão do complemento por morte, sirva e responda àquilo que são os objetivos para o qual foram criados. E, portanto, do nosso lado iremos acompanhar também esta matéria com especial cuidado e com uma especial atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer aos serviços pela nota técnica e agradecer à deputada Ana Bernardo pela elaboração do relatório e fazendo só uma pequena apreciação. Primeiro agradecer à APRA por esta petição e pela maneira bastante esclarecedora com que teve no nosso grupo de trabalho de peticionários. E agora assistimos aqui, o Chega assistiu aqui não deixa de ser irónico, estamos a falar de subsídio por morte e estávamos aqui a discutir quem é que era o pai da criança. Ou seja, foi quem é que fez com que este subsídio reduzisse para 3 IAs e depois quem é que o manteve. E na nossa opinião, o pai da criança é quem faz e é quem cria. Ou seja, realmente foi um problema criado na altura da intervenção externa da Troika e depois manteve-se durante 8 anos igual, aliás, como os próprios peticionários nos disseram, mesmo que volte aos 6 IAs, será sempre inferior ao valor que era anteriormente, que era 6 vezes o último salário dessa pessoa. Eventualmente haveria algumas pessoas que seria inferior porque iam ganhar menos do que o IAS, mas haveria outras que seria muito superior. De qualquer forma, será uma medida para restabelecer alguma tranquilidade, vamos dizer assim, numa situação muito frágil das famílias para se restabelecerem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, breves palavras para, desde logo, saudar esta iniciativa da APRE, cuja exposição tivemos, aliás, aqui a ocasião de discutir com os próprios, de apresentar os nossos pontos de vista sobre esta necessidade manifesta de corrigir as condições concedidas aos familiares, enfim, sobre vivos, e justamente acompanhamos no fundamental o que é pretendido e naturalmente temos, ouvidas as intervenções anteriores, temos a expectativa de que todos os partidos contribuam para, de facto, repor as condições adequadas e melhorar as condições das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminado o debate, penso que não haja mais intervenções, passaremos então à votação do relatório. Pergunto quem vota contra, abstenções, o que significa que o relatório está aprovado por unanimidade, agradecendo novamente o trabalho produzido. Entramos então no ponto número 5, eu aqui começo por saudar a presença do Sr. Deputado Luís Dias, do Partido Socialista, e a Rui Cristina, do Chega, ambos eleitos pelo Círculo Eleitoral de Évora, uma vez que iremos tratar precisamente de projetos de voto relacionados com efemérides de duas Santas Casas de Misericórdia, os Conselhos de Arreolos e de Borba, que são vizinhos, tendo no meio o Conselho de Estremoz, entre os dois conselhos. Bom, mas portanto, discussão e votação, nos termos do número 7 e número 8 do artigo 75 do Regimento da Assembleia da República, dos seguintes projetos de voto. Uma alínea A, referente à Santa Casa da Misericórdia de Arreolos, os 500 anos. O primeiro, o 141/16/1 do Partido Socialista. E o segundo, o 151/16/1 do PSD. E uma alínea B, relativamente aos 500 anos da Misericórdia de Borba. Um primeiro, que é o 144/16/1 do PS, um segundo, que é o 152/16/1 do PSD, e ainda um terceiro, o 158/16/1 do Chega. Em termos de metodologia, eu creio que, se não virem inconveniente, poderíamos fazer a discussão em conjunto. Acho que o tempo seria melhor aproveitado se ninguém se opuser. Nesse sentido, eu daria a palavra, enfim, podemos seguir aqui a ordem habitual, primeiro ao PSD, portanto, Sra. Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Muito obrigada. Ah, é pela ordem de entrada? Muito bem, Sr. Presidente.
Tem a ver com a ordem de entrada, eu penso que é um princípio mais correto e, portanto, uma vez que entraram primeiros do Partido Socialista, passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Dias. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Em relação ao projeto de voto 141 de saudação à Santa Casa da Misericórdia de Arreolos, por ocasião do seu 50º aniversário, eu queria, antes de mais, portanto, salientar a intenção de levar ao plenário, portanto, as propostas e, portanto, da necessidade de consensualizar, eventualmente, num único texto, a posteriori. No período tarde medieval, que antecedeu a fundação das Misericórdias Portuguesas, muitos fiéis leigos, individualmente ou em grupo, passaram a desenvolver ações de caridade, mais ou menos concertadas, em torno da assistência aos mais necessitados. Seria neste contexto que nasceriam inúmeras confrarias, um pouco por toda a Europa, tanto no espaço rural como no urbano, que se dedicavam à prática de obras de devoção e de misericórdia para com o próximo. Nesta sequência, no final do século XV, são fundadas as primeiras misericórdias em Portugal por iniciativa de Dona Leonor e com o alto patrocínio do seu irmão, o rei Dom Manuel. Sob a forma de irmandades, as misericórdias rapidamente se expandem por todo o território e assumem um papel determinante no seio das comunidades onde se estabelecem. Foi assim que, no dia 6 de abril de 1524, cerca de uma centena de arraiolenses se reuniram na presença de João Álvares, ouvidor da Casa de Bragança nesta vila, e a ele manifestaram e confirmaram a intenção de erigir uma irmandade destinada a cumprir e a fazer cumprir, tanto no campo espiritual como no corporal, as 14 obras de misericórdia identificadas no Evangelho. Nascia assim, com sede provisória na capela do Hospital do Espírito Santo, a Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos. Uma semana volvida após a fundação da Misericórdia, o hospital, por ordem régia, foi incorporado na mesma, passando a estar sob a sua administração direta. Pouco tempo depois, e ainda no ano de 1524, foram erigidas umas escadas na praça, contíguas ao mesmo hospital, para nelas se instalarem outras dependências da Misericórdia de Arraiolos. Em 1574, meio século após a fundação, da Misericórdia de Arraiolos, até então instalada no hospital, a mesa administrativa decide adquirir casas próprias para nelas se instalar e vários terrenos, que ainda hoje conserva. Pouco tempo depois, por volta de 1583-1586, ter-se-ão iniciado as obras de construção da igreja, obra magna que terá sido sucessivamente ampliada, alargada e adornada ao longo de centúrias. Foram estas bases fundacionais da Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos, instituição que desde a primeira hora e durante séculos, no estreito cumprimento dos seus compromissos, assistiu os mais necessidades do Conselho de Arraiolos, dando-lhe desamparo, proteção, alimento e conforto, auxiliou e reabilitou os presos, deu dote de casamento às senhoras mais pobres, abrigou os peregrinos, curou os enfermos e acolheu os enjeitados, os que caíram na viuvez, os mendigos, os incapacitados e todos os desamparados. Assim, a Assembleia da República saúda a Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos pela comemoração dos 500 anos da sua fundação, prestando homenagem a todos os que ao longo de séculos se dedicaram ao sucesso da sua missão ao serviço da população e da comunidade de Arraiolos.
Sr. Deputado, se quiser avançar até Borba, pode já fazê-lo.
Vamos já até Borba. Ora, projeto de voto 144 de saudação dos 500 anos da Misericórdia de Borba. O dia 18 de junho de 2024 representa uma data histórica e marcante para a Santa Casa da Misericórdia de Borba, que comemora 500 anos de vida. Criada no ano de 1524, num cenário cronológico no qual aparecem inúmeras outras instituições de caráter semelhante, foram os borbenses que fundaram a Irmandade do Espírito Santo, que pediram a sua conversão em misericórdia, que findaram o seu hospital e que sustentaram com os seus bens esta instituição e a sua vertente assistencial. A instituição diversificou, em particular nos últimos anos, o seu âmbito de atuação de forma muito significativa, dinamizando atualmente várias respostas sociais, entre elas três ERPs, estruturas residenciais para pessoas idosas, três SADs, serviços de apoio domiciliário, dois centros de dia, centro comunitário, CAT, centro de acolhimento temporário, Universidade Sénior, Oficina do Idoso e CJI, creche e jardim de infância. O leque de respostas enumeradas serve atualmente cerca de 700 utentes, sendo o apoio cuidado, responsabilização, companhia e auxílio nas suas mais variadas vertentes, junto dos mais vulneráveis. A Misericórdia de Borba é, portanto, um projeto social de enorme envergadura, pensado e criado ao longo dos vastos 500 anos da sua existência, situado atualmente numa verdadeira aldeia social, onde estão alicerçadas várias respostas constituintes, de forma que os utentes possam usufruir de condições inovadoras, verdadeiramente adequadas e adaptadas às suas condições e necessidades específicas. Outra das preocupações desta Misericórdia é a habitação social, destinando património próprio para este efeito, de forma a dar resposta a outra das vulnerabilidades da população do Conselho, e a sua missão passa por apoiar a população desde a mais tenra idade até à velhice, sendo para tal crucial o desenvolvimento e persecução de valores estruturais como a ética, a transparência, o compromisso, a integridade e o rigor. Tudo isto aliado à sustentabilidade e qualidade, preocupações que nos têm guiado ao longo do caminho. Com base em todas as funcionalidades que lhes são inerentes, a Santa Casa da Misericórdia de Borba também desempenha um papel fulcral enquanto pilar socioeconómico para o desenvolvimento do Conselho em que se situa, devido não só à sua elevada dimensão, quer em utentes, quer em recursos humanos, contando atualmente com 175 colaboradores, mas também enquanto agente dinamizador e inovador no contexto sociocultural do território. É com enorme satisfação e regozijo que esta Misericórdia, alicerçada no Alentejo Central, é reconhecidamente referência e marca de qualidade para todos aqueles que a conhecem, designadamente utentes, visitantes e outras misericórdias do país. Assim, a Assembleia da República saúda a Santa Casa da Misericórdia de Borba pela comemoração dos 500 anos da sua fundação, prestando homenagem a todos os que ao longo de séculos se dedicaram ao sucesso da sua missão ao serviço da população e da comunidade de Borba.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, eu gostava de fazer referência ao início da sua intervenção, quando falou num texto único a consensualizar para ser lido em plenário. Eu penso que é uma boa ideia, o que implicará naturalmente, por parte quer do PSD, no caso da Reolos e Borba, e por parte do Chega, no caso de Borba, que possa haver essa consensualização, mas penso que agora nas vossas intervenções poderão referir a isso, sendo que em momento ulterior, caso assim o entendam, portanto, terão que, digamos... Sim, faz favor.
Não, apenas para referir que já houve contactos entre as bancadas e que trabalharemos nesse sentido, portanto está assegurado essa possibilidade, que faz todo sentido, evidentemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. Sr. Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre estes dois votos do aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos e do aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Borba, nós naturalmente que iremos alinhar num texto conjunto, que eu sugeria que depois desse nosso alinhamento fosse colocado à consideração, porque não temos outra reunião antes do plenário, fosse considerada à consideração por mail, se algum senhor deputado se opõe ao texto conjunto, apenas só para que tenhamos esse conforto para os votos subirem a plenário para serem votados. Portanto, a senhora deputada Sónia Ramos, deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Évora, encontra-se ausente por motivos de compromissos na agenda de vereadora do seu município, pelo que me cumpre apresentar este voto de saudação. A Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos assinala 500 anos, são 5 séculos ao serviço da comunidade, uma instituição que nasce da vontade dos arraiolenses e que tem a sua primeira sede provisória na capela do Hospital do Espírito Santo. As vertentes espirituais e religiosas têm, aliás, norteado a sua ação desde o início, um trabalho marcado pela solidariedade e pelo humanismo desde 1524. Numa altura em que as misericórdias se expandiram por todo o território, assumindo um papel determinante no seio das comunidades, foi criada a Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos, com uma forte inspiração cristã, centrando a sua atuação no domínio religioso e da ação social. São 5 séculos de trabalho por quem mais precisa, uma instituição reconhecida e imprescindível no apoio à população, em áreas fundamentais como saúde, a educação e a habitação, mas também em necessidades básicas como a alimentação. A Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos tem um papel de vital importância, sobretudo no apoio aos mais vulneráveis, como as crianças e os idosos, designadamente no acolhimento de idosos, apoio domiciliário e creche e jardim de infância. A Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos tem um papel fundamental na comunidade e para a comunidade e é hoje reconhecida por todos, um autêntico pilar social da região. Os direitos humanos, a ética, a integridade, o humanismo e o compromisso são os valores que fazem desta uma instituição de referência e imprescindível. Pela sua história, pelo seu papel, pela sua missão, o Grupo Parlamentar do PSD louva a Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos por ocasião dos seus 500 anos, prestando homenagem a todos os que todos os dias, ao longo de todos os anos, se empenham nesta missão nobre ao serviço de Arraiolos. Palácio São Bento, 20 de junho de 2024, os senhores deputados do PSD assinam como primeira subscritora a senhora deputada Sónia Ramos. Posso continuar, Sr. Presidente? Muito bem. Até Borba, pelo aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Borba. No dia 18 de junho, a Santa Casa da Misericórdia de Borba assinalou 500 anos. São 5 séculos ao serviço da comunidade, um trabalho marcado pela solidariedade e pelo humanismo desde 1524 e que não tem parado de crescer e de ganhar importância. Nos últimos anos, a instituição alargou a sua área de intervenção e as suas valências neste concelho, Alentejano e conta já com 170 trabalhadores e cerca de 700 utentes. Trata-se de uma instituição reconhecida e imprescindível no apoio à população em áreas fundamentais como a saúde, a educação e a habitação, mas também em necessidades básicas como a alimentação. A Santa Casa da Misericórdia de Borba tem um papel de vital importância, sobretudo no apoio aos mais vulneráveis, como as crianças e os idosos, designadamente no acolhimento em estruturas residenciais para pessoas idosas, apoio domiciliário e creche e jardim de infância. A Santa Casa da Misericórdia de Borba tem, assim, um papel fundamental na comunidade e para a comunidade. Foram os borbenses que estiveram na origem da sua fundação e que hoje é reconhecida por todos um autêntico pilar social da região. Os direitos humanos, a ética, a integridade, o humanismo e o compromisso são os valores que fazem desta uma instituição de referência e imprescindível. Pela sua história, pelo seu papel, pela sua missão, o Grupo Parlamentar do PSD louva a Santa Casa da Misericórdia de Borba por ocasião dos seus 500 anos, prestando homenagem a todos os que todos os dias, ao longo de todos os anos, se empenham nesta missão nobre ao serviço de Borba. Palácio de São Bento, 20 de junho de 2024. Os senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD assinam, sendo a primeira subscritora deste voto, a senhora deputada Sónia Ramos.
Muito obrigado, senhora deputada. Antes de passar a palavra ao senhor deputado Rui Cristina, dizer que relativamente à questão do texto consensual, o prazo terá que ser até às 16 horas de hoje, por forma a ser votado na próxima sexta-feira, dia 28. Portanto, peço só atenção. Senão só será em momento posterior. E, portanto, passo a palavra ao senhor deputado Rui Cristina. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente Pedro Roque. Quero também cumprimentar as minhas colegas e colegas deputados dos vários partidos aqui representados. Dizer que o Partido Chega também concorda que seja elaborado um texto em conjunto e concorda com o que a senhora deputada Carla Barros disse, visto que não há mais nenhuma reunião, que seja feito por, o procedimento seja elaborado ou seja feito por e-mail. Relativamente aqui ao projeto de saudação do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, relativamente aos 500 anos de aniversário da Santa Casa da Misericórdia, o Chega reconhece que são 500 anos de história, são 5 anos de trabalho para quem, por quem mais precisa. Sabemos que é uma instituição reconhecida e é imprescindível no apoio à população em várias áreas fundamentais, como aqui já foi dito, como a saúde, a educação, a habitação, mas também temas básicos como a própria alimentação. E a Santa Casa da Misericórdia de Raioles tem tido um papel importante, sobretudo no apoio aos mais vulneráveis, aos idosos, às crianças e ao apoio domiciliário, creches, jardins de infâncias e, designadamente, ao acolhimento de idosos. Por isso, o Partido Chega reconhece o papel fundamental na comunidade e para a comunidade e como tal, acompanhamos estes dois projetos de saudação, de voto de saudação. Relativamente ao voto de saudação apresentado pelo Partido Chega pelos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Borba, não irei lê-lo, irei apenas referenciar algumas das partes que eu acho que são mais importantes. Acho que todos os senhores deputados o receberam, por isso não acho que não há necessidade de estarmos aqui a fazer uma leitura, a repetir aquilo que todos já tiveram acesso. Para, relativamente aqui ao nosso projeto de saudação do Chega, nós queremos saudar, queremos homenagear e queremos expressar o reconhecimento que se impõe a esta Santa Casa da Misericórdia de Borba pelos seus 500 anos de existência, que é um marco histórico e que é enorme relevância para a sociedade. A instituição tem sido também um pilar de apoio, de caridade, de solidariedade ao longo destes últimos 500 anos e refletindo assim o espírito de altruísmo e serviço ao próximo que caracteriza o nosso povo. A Misericórdia de Borba tem desempenhado um papel crucial na prestação de assistência social e de saúde, na educação e no apoio aos mais necessitados, e desde os seus fundadores até os atuais colaboradores, voluntários e benfeitores, todos merecem o nosso mais profundo agradecimento e admiração. Por isso, o Grupo Parlamentar do Chega saúda a Santa Casa da Misericórdia de Borba pelos seus 500 anos de serviço, exemplar à comunidade e pela sua longa história de dedicação aos mais necessitados, destacando aqui o papel fundamental que tem desempenhado, mais uma vez, volto a reiterar, na assistência social de saúde, bem como na promoção dos valores de solidariedade e de caridade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalizamos assim esta discussão, reforçando o apelo para que o limiar das 16 horas possa ser cumprido no sentido de ser votado ou de ser votado ainda no plenário desta sexta-feira. Passamos ao sexto e último ponto, que são os outros assuntos. Temos aqui um pedido de audiência do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, cuja sigla é MECDPD.
Distribuímos ontem, o Sr. Presidente colocou a consideração dos grupos parlamentares.
Ok.
A ideia era designar...
Muito bem, pronto, isto foi uma questão tratada pelo Presidente, portanto foi distribuído já pelos grupos parlamentares e uma vez que o grupo de trabalho das pessoas com deficiência ainda não está em funcionamento, há aqui uma sugestão por parte do Sr. Presidente no sentido de poder a audiência ser já efetuada na próxima semana, na quarta-feira. Se não houver inconveniente, os serviços irão proceder desse mesmo modo. Muito bem, como sabem, esteve prevista para hoje a audiência, a audição da ENIPSA, a Estratégia Nacional para as Pessoas em Situação Sem Abrigo. Não foi possível. Há aqui uma sugestão por parte do gestor executivo da entidade, no sentido de, e de acordo com as datas que foram, aliás, sugeridas pela Comissão, para o dia 17 de julho, que é uma quarta-feira, portanto. Que é o dia do debate do Estado da Nação, que será da parte da manhã, portanto teria que ser forçosamente da parte da tarde. Não sei se não houver inconveniente, poderíamos desde já deixar pré-agendado, digamos assim.
Senhor Presidente, eu não percebi a data do agendamento, peço desculpa.
A data sugerida e de acordo com também das datas que foram propostas pela Comissão é o dia 17 de julho, quarta-feira, sendo que da parte da manhã teremos o debate do Estado da Nação e, portanto, a ser aceito aqui terá que ser forçosamente da parte da tarde. Portanto, quarta-feira, dia 17 de julho, da parte da tarde.
Dia 10 temos a audição regimental da Sra. Ministra.
Pois, dia 10 temos a audição regimental da Sra. Ministra, exatamente.
Sr. Presidente, eu acho que era uma questão depois de coordenar com a entidade e a entidade responder, porque eu não sei, nessas datas, se não for agora, depois faz-se para setembro, não é? Porque nessas datas estamos...
Pois, estava aqui o serviço a dizer que a necessidade, quer dizer, a sugestão da audição ainda durante, até às férias, foi por parte do Bloco de Esquerda, não estando presente. 18 de manhã. de passar para seguir às férias. Muito bem, muito bem. Então assim faremos. Pois, aqui a questão é que, de facto, e aquilo que está aqui no texto é após o vosso contacto telefónico e das datas sugeridas. Significa que nós sugerimos esta data.
Sim.
Pronto. Pois.
Não há outras, infelizmente, porque
portanto, férias, a ser antes das férias, terá que ser, eu diria quase que inevitavelmente, esta data. 17 de julho, parte da tarde. Ou então, dizer que, enfim, não havendo possibilidade, passaria para... Bom, bem, não sei, mas eventualmente a gente até poderia aceitar esta data. Creio que se ninguém se opuser, se não houver aqui uma. Diga, Sr. Deputado. Pela parte do Chega não há inconveniente. Pela parte do Partido Socialista, quarta-feira da parte da tarde, também creio que não haverá inconveniente. E então podemos. É desnecessário estar, digamos, a consultar o Bloco de Esquerda, podemos dizer à entidade diretamente que... podemos dizer à entidade diretamente que, enfim, que a data fica aceita, sendo que será que ser naturalmente da parte
sempre
da tarde.
Sempre após, porque a gradação são 200 e qualquer coisa minutos, são 4 horas, por isso seria sempre da parte da tarde.
Mas às 9, exatamente, antecipa para as 9.
Às 3 ou às 4.
Sim, exatamente. É. Muito bem. Sim. Mais alguma questão aqui da nossa parte? Pergunta aos grupos parlamentares se há alguma questão que queiram colocar. Nada havendo, damos por terminada esta sessão da Comissão de Trabalho. Muito obrigado.